Isso mesmo, Wagner. Há 2 semanas, o Fluminense abriu as portas do clube para 13 jovens oriundos de Alagoas, Paraná, Amazonas, Paraíba, numa faixa etária entre 12 a 18 anos, meninos que vieram para o Rio de Janeiro na tentativa de realizarem um sonho da carreira de jogador de futebol. Esses meninos estavam sendo mantidos em cárcere privado, sofrendo todas as situações piores que a gente possa imaginar. Foram trazidos por um homem que acabou recebendo R$500 de cada família desses meninos, com a promessa de que eles seriam encaminhados para as chamadas peneiras nos grandes clubes aqui do Rio de Janeiro. E num trabalho excepcional da Polícia Civil e principalmente do Conselho Tutelar do município de Duque de Caxias, eles conseguiram chegar ao local onde os meninos estavam em cárcere privado. A polícia recebeu a denúncia, chamou o Conselho Tutelar para que pudesse estar no local e dar o flagrante. E foi isso que aconteceu. Sabrina Torres, do 4º Conselho Tutelar de Duque de Caxias, resume o que aconteceu no momento em que os meninos foram encontrados no cárcere privado.
O 4º Conselho Tutelar de Duque de Caxias recebeu a denúncia através do Conselho Tutelar de Alagoas, onde foi até o local e identificou diversas outras irregularidades, acionou o Ministério Público e a delegacia, e onde foi possível perceber os crimes que estavam sendo cometidos contra esses adolescentes. Então, por isso que as famílias precisam se atentar quanto à identificação desse local, ao CNPJ, à identificação desse profissional, se ele realmente é um profissional capacitado para estar desenvolvendo aquele trabalho, e tentar conhecer esse espaço, falar com os seus filhos cotidianamente, manter esse elo. Porque se muitas famílias tivessem mantido esse elo cotidianamente, saberia que eles estariam em cárcere privado, estariam sendo mantidos nessas condições. Então, por isso, é preciso que as famílias fiquem atentas a essas questões. E o Conselho continua acompanhando esses adolescentes, também estabelecendo contato com essas famílias e também com os conselhos das regiões.
Muito obrigada, doutora Sabrina Torres. Como o episódio aconteceu próximo do centro de treinamentos do Fluminense em Xerém, lá da base tricolor, o Fluminense decidiu abrigar os 13 jovens para que eles possam realizar testes. Os meninos foram testados para Covid-19. O clube ofereceu ainda auxílio psicológico e médico, enquanto o Conselho Tutelar vem monitorando o caso e teve o contato direto com as famílias. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fala sobre a atitude tomada pelo clube logo depois do acontecimento envolvendo o encontro desses meninos em cárcere privado.
Eu acho que isso faz parte da essência da história do nosso clube, né? O Fluminense tem uma função social enorme. Todo clube de futebol exerce uma função social, e nós, com um belíssimo trabalho que fazemos no nosso centro de treinamento da base em Xerém, não podíamos fazer nada diferente a não ser acolher esses jovens e prestar essa ajuda, né? A gente tem uma filosofia hoje na base que diz que antes de formar o atleta, a gente precisa formar o cidadão, né? Formar o homem, formar o caráter, formar toda essa questão do ser humano, para que depois se torne um grande atleta. Se a gente não formar um grande atleta, a gente com certeza ajudou na formação de um grande ser humano.
Nós procuramos também a doutora Maria América Ungaretti Diniz Reis. Ela é presidente do SEDECA, Rio de Janeiro, conselheira de direitos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela vai falar sobre como funciona o Conselho da Criança na pasta Esporte e Futebol e o que a senhora pode orientar as famílias e até trazer de esclarecimentos importantes para todos nós, como é que funciona, como é que os clubes podem receber crianças em suas agremiações para treinamentos e futuras peneiras?
Bom dia, meu nome é América Ungaretti, eu sou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Sobre a participação de crianças e adolescentes no esporte, em especial no futebol, o CMTCA tem discutido muito, porque é um grande desafio para o CMTCA, porque essas instituições solicitam o registro do CMTCA como entidades que prestam atendimento a crianças e adolescentes, e há duas questões importantes. Uma é as crianças de 6 a 12 anos, que só podem praticar esporte ou estar participando em esportes e clubes de futebol por lazer, né? Porque depois de com os adolescentes, já é numa outra instância, seria na instância do Ministério Público do Trabalho, porque são aprendizes ou profissionais de 16 a 18 anos que deveriam ter todos os seus direitos reconhecidos. Portanto, a nossa mensagem do CMDCA, reconhecendo as dificuldades que as famílias vivem em situação de extrema pobreza e que acreditam que o futebol pode ser um dos aspectos que contribuam para melhorar a vida deles, né? Nós vimos isso nos depoimentos dos meninos que morreram no incêndio lá no Ninho do Urubu, que é uma perspectiva dessas famílias melhorarem, né, financeiramente. Então, as famílias precisam estar muito atentas, entendo, quais são os direitos dessas crianças que estão sendo violados em termos de saúde, de educação, né, para o desenvolvimento social, intelectual, cognitivo, etc. Então, o que o CMDCA está em processo de discussão, já fez duas grandes reuniões, um grande evento com várias instituições mandatadas para essa questão, é que precisamos continuar discutindo com os grandes times, com os pequenos times, com as famílias, com os adolescentes e com as crianças sobre o direito ao esporte, e em especial no futebol. Acho que essa era a mensagem que nós gostaríamos de deixar. Estamos em processo de revisão e de discussão e esperamos que em 2021 nós possamos finalizar esse processo que teve início em 2019, continuou em 2020 e queremos finalizar em 2021. Bom dia e muito obrigado.
Muito obrigado, doutora América. O site, para quem quiser mais informações, cmdcarrio.com.br. Esse é o site, o contato é cmdcarrio@gmail.com ou pelo telefone 297-61-522, 297-61-522. Procuramos também o Duílio, supervisor do Sub-17 do Fluminense, está sempre participando conosco, ex-jogador do Fluminense, campeão brasileiro, treinador e atualmente supervisor da base do Fluminense em Xerém. Você achou a atitude do Fluminense salutar de acolher esses meninos?
Meu amigo Sérgio, o prazer é todo meu falar com você novamente, falar com os ouvintes da Tupi. Primeiramente eu quero dar parabéns ao Fluminense Futebol Clube pela atitude, pois nós chegamos cedo lá para trabalhar e vimos a viatura e vimos uma grande movimentação, não sabíamos o que estava se passando e depois nos foi comunicado sobre toda essa situação que todo mundo já leu, já sabe o que aconteceu. Então o Fluminense está de parabéns, Xerém está de parabéns de ter acolhido esses garotos. E eles estão tendo toda uma infraestrutura, como todos os moleques de Xerém, que hoje são chamados assim, estão tendo. Já fizeram os testes todos, porque não estava havendo nenhuma peneira, não estava havendo nenhum jogador de fora estava podendo ter avaliação. O CT abriu as portas para esses meninos e vamos esperar que, quem sabe, num futuro bem próximo, num futuro bem promissor desses garotos, porque a gente não sabe o que Deus faz, da maneira que Ele faz e como Ele faz, mas o certo é que eles estão lá em Xerém hoje, eles estão sendo tratados como todos os garotos estão sendo tratados, vamos esperar que eles possam treinar, mostrar o seu valor e aqueles que tiverem condições que possam dar continuidade aos seus sonhos, como todo garoto nessa idade sonha em ser um grande atleta, um grande jogador.
E em relação ao que pode ser feito, o que deve ser feito sobre o aproveitamento desses meninos, Duílio?
Em princípio, eles vão ser divididos por categoria, e assim que tiver a oportunidade, porque nós estamos praticamente no final do ano, e as categorias deles estão entrando em recesso, só voltam o ano que vem, então acredito que eles vão continuar ali até serem enviados para casa, e depois com certeza retornarão para que possam dar prosseguimento à bateria de exames complementares, o que ainda tem que ser feito, para que eles possam mostrar o seu valor e quem sabe um dia fazer parte desse plantel maravilhoso que o Fluminense tem lá em Xerém, desses meninos de Xerém que hoje brilham pelos campos.
E como se acaba com essa prática, hein, Duílio?
Eu penso que é prender essas pessoas. Eu penso que é dar continuidade a esse trabalho que eles vêm fazendo de fechar esses antros e prender essas pessoas que para mim são sem escrúpulos, que se aproveitam da ingenuidade, da boa-fé de outras pessoas para ganharem dinheiro. Você sabe que no futebol existe muito isso. Eu, em Portugal, quando fui jogar lá, eu via empresários trazerem 15, 20 jogadores descendo de mão dada, um atrás do outro, pra, como um dos empresários falou, para não se perderem no aeroporto de Lisboa. E aí, tentando colocar eles lá nas equipes, isso eram profissionais. Imagine com garotos, com o que não se faz. Eram profissionais e eu, quando estava em Portugal, eu ainda consegui ajudar muita gente lá, mandando de volta para o Brasil as minhas custas, porque não eram os clubes, porque o empresário simplesmente largava eles lá e eles iam pedir ajuda e a gente os ajudava. Então, as autoridades têm que tomar pé disso. Não foi só isso não é um caso isolado, isso acontece muito e eu acho que tem que começar a dar um basta nesse bando de aproveitadores que usam a boa fé das pessoas para o seu enriquecimento pessoal.
O Fluminense está oferecendo aos meninos 5 refeições por dia, cuidados médicos, apoio psicológico dos profissionais da base e realizaram também testes para Covid-19. Segundo as investigações da Polícia Civil, através do delegado titular da 61ª DP, Roberto Gomes, o local onde os meninos foram encontrados não possuía nenhuma estrutura profissional, não havia nenhuma autorização de nenhum órgão público para o funcionamento. Jorge Valnei dos Santos era o responsável pelos jovens no sítio, que através de suas famílias pagavam R$500 por cada garoto. Entre os crimes investigados estão supressão de documentos, cárcere privado e estelionatário. Quanto aos meninos, fica agora a expectativa se eles poderão realizar o que a gente chama de sonho de Natal. Tá certo, Wagner.